Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, querida ouvinte, querido ouvinte, nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que vai além dos compromissos normais de transmitir uma mensagem, um programa que transmite a você os ensinamentos espíritas, ou aqueles ensinamentos puros que levam até o seu conhecimento todo o aprendizado necessário à evolução na paz e no amor. Hoje, o nosso programa está contando com a participação aqui do nosso querido amigo, querido companheiro, Ari Brasil Marques, da Casa Espírita Joana de Ângeles, aqui de Santo André, para falar conosco sobre o tema obsessão. Um tema que certamente intriga, que merece algum conhecimento mais profundo da parte de todos, espíritas e não espíritas. Para participar da nossa entrevista hoje, do nosso papo aqui com o seu Ari, nós estamos aqui, a equipe inteira reunida, o Mário, o Hélio, o Zé Lázaro, o Valdir, lá na técnica de som, levando o melhor som para você, o Adilson, o Targino, todos aqui reunidos aguardando você. Fique conosco e aprenda durante esse período que nós vamos estar juntos os ensinamentos espíritas mais profundos sobre a obsessão. Vamos iniciando então o nosso programa de hoje. Seu Ari, a gente ouve muito falar em obsessão, estar obsedado, estar obcecado. Como é que a gente poderia entender essa questão da obsessão? Seu Ari, como é que o senhor diz para nós a respeito da obsessão? O que, que é obsessão, seu Ari? O que, que é estar obsedado?
É um prazer estar aqui novamente. A obsessão, Turíbio, é o domínio que os espíritos inferiores adquirem sobre algumas pessoas, provocando desequilíbrios psíquicos, emocionais e orgânicos. Essa seria a definição básica de Allan Kardec. Na realidade, nós sabemos que nós estamos aqui sob influência constante do plano espiritual. Eles atuam aqui na Terra. Só que a obsessão seria a influência de espíritos menos esclarecidos que muitas vezes aproveitam das nossas fraquezas para sintonizar conosco e trazem muitos problemas e sérios problemas.
Acaba sendo então uma questão de sintonia, né, senhor Ari?
Acaba sendo uma questão de sintonia.
Agora, esse domínio, senhor Ari, que acontece... Esse domínio acontece só quando nós permitimos? Como é que funciona isso?
Olha, não é bem quando a gente permite. A gente permite com as nossas atitudes. Porque realmente o que ocorre é o seguinte, Turíbio. As nossas fraquezas, as nossas deficiências morais é que atraem os espíritos afins.
Uhum.
Fora isso, existe um outro aspecto também muito importante, o nosso passado. Porque muitas vezes nós, em existências anteriores, nós agredimos, nós perturbamos, nós maltratamos, nós fizemos muito mal a outra pessoa. E essa pessoa, não aprendendo ainda o amor, o perdão, ela quer nos cobrar isso. E muitas vezes vem nos cobrar num momento que nós estamos encarnados e ele não. Então aí facilita o trabalho deles, porque ele é como se a gente estivesse enfrentando um inimigo invisível, né? Nós estamos aqui, não estamos vendo o nosso adversário. E ele está nos vendo e aproveitando das nossas fraquezas.
É curioso, né? Nós às vezes não percebemos que estamos por um processo de obsessão, né?
Geralmente não.
O senhor fez uma colocação excelente, que muitas vezes a relação entre o encarnado e o desencarnado não acontece simplesmente pela nossa vontade, mas pela atitude. Mas muitas vezes a gente observa que essa atitude ela pode ter tido como a causa nesse momento ou em outros momentos também. Porque a gente observa que a pessoa fala, poxa, mas eu não fiz mal para ninguém, eu estou lutando com a vida, e eu estou sentindo essa influência. Tem causas outras a não ser o momento?
Eu até complementaria. Existem outras causas também, fora essa causa que o Zé Lázaro está complementando, isso seria a questão do momento?
Na realidade, o momento, no momento a gente pode ser muito bonzinho. Mas nem sempre nós fomos assim, né, assim. E nós sempre colhemos o que plantamos. E o momento do plantio pode ter sido antes, e geralmente é antes. Embora possa também ocorrer um momento.
Eu gostaria de fazer uma referência também. Primeiro, nesta questão de que quando nós estamos tratando o tema como de hoje, obsessão, o que está assim como pano de fundo, né? O que está assim como primeiro entendimento para você, ouvinte, que ainda não teve a oportunidade de estudar os ensinamentos espíritas, é a relação que existe entre os encarnados e os desencarnados, né? Nós aqui no mundo dos vivos, juntamente com os espíritos, com as almas que já se encontram no mundo espiritual. A gente imagina que nós estamos aqui e eles estão lá em cima. E na realidade existe uma interação, e na realidade existe uma profunda interação entre aqueles com quem nós nos sintonizamos. Cada mente, cada alma liga-se aos amigos espirituais, liga-se aos seus parentes, liga-se a outras almas, outros espíritos, pela sintonia. A sintonia dos seus valores, a sintonia daquilo que quer. E por aí vem isso que o senhor Ari falou, né? Quando nós temos do outro lado um devedor, ou seja, um credor nosso, alguém a quem nós devamos alguma coisa, ele pode estar, apesar de estar lá no mundo espiritual, nos cobrando aquilo, né? Cobrando no sentido de um desafeto que a gente tenha provocado, um erro que a gente tenha cometido, uma decisão menos feliz que a gente tenha tomado, que tenha agredido essa pessoa. Agora, usando mais um minutinho aqui dos colegas aqui na mesa, é importante a gente lembrar também que essa perturbação ou essa ligação, ela não vem só por causa de uma dívida, entrando bem na pergunta que foi colocada pelo José Lázaro aqui. Ela entra também, muitas vezes, pelas nossas fraquezas, né? Às vezes a gente tem uma tendência, às vezes a gente tem um hábito, né? Às vezes a gente tem um vício, né? Aí nós vamos encontrar aquele espírito que vem como que querer nos desencaminhar com base naquilo que a gente ainda apresenta como uma imperfeição, né? E aí que também se instala uma obsessão, né? Às vezes a gente tem uma tentação por alguma coisa que a gente está aqui lutando, né? Para a gente não ceder àquela tentação, né? Aí de repente vem um amigo desse, né? Que quer que a gente ceda naquela tentação e seja mais um companheiro dele, e começa a obsediar a gente também. Então muitas são as causas, não é, senhor?
De novo acaba sendo a questão da afinidade, né, Mário?
A gente costuma fazer uma comparação assim. Nós vivemos todos imersos num grande oceano fluídico. E todos nós, encarnados e desencarnados, influenciamos esse oceano. Imagine, por exemplo, um grande lago e você fica à beira do lago e joga uma pedrinha. Então forma-se um círculo concêntrico. Acontece que o Toribio está do outro lado, ele joga outra pedrinha e forma outro círculo. E o círculo dele invade o meu círculo. E o círculo do Marinho invade o nosso círculo. Então nós vamos nos invadindo uns aos outros. E isso, essa influência, também é do encarnado que está aqui. Nós sofremos influência dos outros e influenciamos o mundo que a gente vive. Inclusive é uma influência hoje muito grande, generalizada, da mídia sobre todos nós. A gente recebe influência. Agora, não é pelo fato da pessoa estar desencarnada que deixa de atuar nesse oceano fluídico.
Eu queria aproveitar e lembrar que nessa brilhante imagem que o senhor colocou dos círculos, né, concêntricos, né, dentro do mesmo, da mesma lagoa, do mesmo rio, né, etc., todos eles acontecem dentro de um rio, de um lago repleto de água, que é proporcionada a nós por Deus, né, que nos possibilita estar todos, mesmo no processo de obsessão, passando pelo processo de obsessão, estarmos todos juntos no mesmo lugar. Como o Mário falou, estamos todos no mesmo plano, construindo, vivenciando, aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, José, é como se fosse uma simbiose, então, Zé Lázaro, entre o desencarnado e o encarnado?
Essa relação pode acontecer entre o desencarnado e o encarnado, do encarnado para o desencarnado e de encarnado para encarnado, ou de desencarnado para desencarnado. É a colocação que nosso querido Soari fez. É a relação que existe entre nós, filhos de Deus, numa situação de desequilíbrio. É uma influência doentia. Essa influência pode partir de um ser sobre o outro, ou nós, no nosso desequilíbrio, podemos atrair os outros a vir conviver com a nossa condição. É a assimilação. E nisso nós teremos trocas, que são a necessidade, a possibilidade dessa troca vai gerar alguns momentos de desassossegos, alguns momentos de perturbação, alguns momentos de desagrado. Mas é interessante que Chico nos fala, no livro Entrevista, que nós precisamos, além dessa questão da influência pela ignorância especificamente dita, a insatisfação do ser. Muitas vezes a insatisfação de viver, a insatisfação de aceitar as ocorrências da vida, a insatisfação de entender o outro, né? A insatisfação consigo mesmo, isso vai gerar a possibilidade de nós abrirmos canais de relacionamento com outros que pensam semelhante a nós.
Aí existe um ponto, Zezinho, muito importante. As pessoas se ligam através de grupos. Digamos, um grupo que gosta de bebida forma um grupinho. Aqueles que estão sintonizados no ódio formam outro grupinho. E à medida que a gente se compraz nas coisas negativas, a gente tem mais companhias desse mundo espiritual negativo.
O senhor entrou numa questão que é uma pergunta de uma ouvinte, a Simone. Se nós estamos falando da relação de uma pessoa para outra pessoa, existiria a relação de muitos espíritos sobre muitos outros seres encarnados? Existiria a possibilidade de uma cidade, uma vila, ou um país, ou como quer que seja, as pessoas estarem sendo influenciadas?
Existe, sim. E a gente pode lembrar, por exemplo, o domínio que Adolf Hitler tinha sobre o povo alemão. Ele conseguiu, através de uma educação de músicas marciais e de outras coisas, levar o povo a se sentir privilegiado, um povo superior. E isso fez com que ele conseguisse enfrentar o mundo inteiro. Essa foi uma obsessão, foi um tipo de obsessão.
Muito bem. Nosso programa está caminhando, nós estamos aprendendo bastante e nós vamos partir para o nosso primeiro intervalo. E eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para o Hélio. Hélio, para depois do intervalo, para você refletindo, depois do intervalo você fazer o comentário, como é que uma pessoa pode saber, Hélio, se ela está num processo de obsessão ou está entrando num processo de obsessão? A obsessão tem sintomas, tem características específicas? Depois do intervalo, você nos responde.
Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida: quando mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhes os desígnios.